tem na Catalunha, na Espanha, hoje. É uma grande festa em homenagem, né, a São Jorge. E eles entregam uma rosa para São Jorge e um livro para Cervantes, né? Porque eles acreditam que o livro traz a sabedoria, o livro perpetua a história, então, e a rosa como homenagem a este amor, né? E eu acho que esse diálogo hoje com os convidados, Beverly, vai ser uma coisa muito bacana, porque a gente convidou pessoas de diferentes áreas para falar, né, sobre sua visão, tanto de Quixote quanto de São Jorge, e principalmente também para a gente mostrar como esses personagens, eles estão também no nosso dia a dia, estruturados no nosso dia a dia, né? E São Jorge hoje é um dia muito festejado, tanto na religião católica, né, quanto nos terreiros de Umbanda, Candomblé, porque ele também tem uma representatividade muito forte, né, nessa questão. São Jorge no sincretismo da Umbanda é Ogum, e no Candomblé é Oxóssi, que também são dois guerreiros que representam justamente a população, as pessoas, os guerreiros do dia a dia, né? Não só na batalha física, né? Mas na batalha também espiritual. E acho que tudo isso vai estar na mesa hoje, ao redor de pessoas que vão discutir, comendo pizza, tomando vinho, né? Num momento de bastante afeto e discussão entre literatura, ficção, religião.
Claro. Bom, a gente sabe que a literatura ela se propõe em muitos momentos, né? O próprio Dom Quixote é um livro eterno. A gente pode ler ele em qualquer contexto e ele sempre parece muito atual, né? A história, a mitologia, a história que é contada de boca a boca sobre São Jorge, também ela sempre parece atual porque ela tem a ver com aquilo que nos faz humanos, né? Aquilo que nos
Isso.
diferencia de outros animais, nossa capacidade de chorar, de se emocionar. Talvez seja essa a nossa maior capacidade humana. A gente pensa que é pensar, né? Que é raciocinar, e talvez não seja. Talvez seja a nossa capacidade de nos emocionar diante das grandes questões, dos grandes desafios, né, do mundo, morrer ou não, viver pelo quê, né, enfim, outras
Isso.
questões. Eu queria te perguntar sobre isso, né, sobre o contexto que a arte e a literatura pode trazer também a partir de uma grande conversa entre cavalheiros com um código de conduta moral, ético, que norteavam as suas vidas dentro de um cenário, em especial no Brasil, né, de tanta corrupção, de tantos desmandos, de tantas coisas que a gente vê e fica chocado, né? Gente, será que eu estou vendo, estou ouvindo de verdade o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo? Então, qual o papel da literatura também neste cenário brasileiro que a gente está vivendo?
Bom, acho que o papel da literatura, como você bem disse, a primeira questão é a possibilidade do ser humano, do leitor, a fazer a catarse, né? A poder se projetar no personagem, a poder se escutar no personagem, o que está vivendo, suas angústias, sua raiva, seus problemas, sua melancolia. Então, isso o personagem é um lugar de escuta de você mesmo. Então, essa é a primeira possibilidade. As outras possibilidades, e são muitas, que a literatura proporciona, é justamente isso, é poder ampliar a sua visão de mundo, seus horizontes. Porque no enredo, você vai vivenciar, através da ficção, possibilidades que você não vivencia no dia a dia, né? E isso é fundamental para que a gente não execute, às vezes, algumas questões no dia a dia. Não é necessário a gente matar dragões ou a gente sair alucinado numa grande aventura atrás da nossa no nosso grande amor, na nossa grande paixão, na nossa grande Dulcineia, como Quixote fez. Mas a possibilidade de a gente sair pela ficção e poder vivenciar isso é fundamental para que a gente saiba que isso é sim uma possibilidade. Esses dois cavaleiros, né? Ou esses vários cavaleiros aí, incluindo Ogum e Oxóssi, esses vários cavaleiros que a gente vai ter na mesa hoje, eles discutem justamente isso, essa ética, esse respeito com o outro, essa possibilidade de ouvir o outro, que a gente está num momento que a gente não escuta mais as pessoas. A gente não se escuta e não escuta mais as pessoas. E a literatura, ela quebra esse movimento do dia a dia, essa loucura do dia a dia, justamente. Ela obriga você a se escutar e escutar os personagens. E aí você aprende a ser mais tolerante, a você a respeitar as pessoas, a compreender o porquê. A gente, os grandes escritores dizem assim, a gente não julga o personagem, né? Às vezes o personagem comete uma fatalidade, um erro, alguma coisa, e a gente começa a entender esse personagem, apesar de poder não aceitar, não achar que é justo que o personagem, mas a gente não vai julgá-lo, porque, na verdade, o personagem também é um reflexo do que é humano. E no humano, o erro é... uma dessas grandes certezas é o erro no humano, né? Agora, como é que a gente minimiza o erro? Como é que a gente entende também que o outro pode errar, né? E como é que a gente entende que o outro tem um pouco de loucura e sai atrás de moinhos de vento achando que são dragões, né? Como é que a gente pode entender um pouco toda essa sociedade? E isso vai estar nesse diálogo de hoje, isso é fundamental. E a gente tem, Beverly, eu acho que assim, esse é o mês do livro, né? A gente recentemente comemorou no 18 de abril o Dia Nacional do Livro, em homenagem a Monteiro Lobato. No dia 2 de abril foi, então, em homenagem ao Dia do Livro Infantil, em homenagem ao Hans Christian Andersen. A gente tem várias traduções, né? O próprio Lobato introduziu Dom Quixote para as crianças no Brasil, na época dele. Então, assim, que a gente possa alcançar mais literatura, alcançar mais, de alguma forma, o respeito. O próprio respeito, a gente sabe que as religiões de matrizes africanas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, elas não são respeitadas como deveriam ser, né? Então, esse diálogo que a gente está propondo tem a ver com isso. É fundamental que a gente, independente das minhas crenças, eu respeite as crenças dos outros, né? Que a gente não destrua terreiros de Umbanda, né, que isso é muito comum, apesar que a gente não ter essa notícia, mas isso é muito comum, que a gente respeite quem pensa diferente, né? Esse é o código de ética que esses cavaleiros têm, né? Uhum. Acho que isso é fundamental. E quando você me pergunta, eu acho que isso seria o ponto norte, assim, respeito, lute pelas suas crenças, lute pelas suas convicções, com argumentos. Hoje a gente está numa época que não precisa mais empunhar espadas e lanças, né? Mas sim a palavra com o argumento, sim a imagem, sim a educação, sim a cultura, né?
Bem bacana. Bom, Volney, eu sei que tem uma série, uma gama de convidados, todos eles merecem o nosso destaque, né?
Claro.
Junto contigo, o Marcos Kirst, o Jonas Piccoli, o Rodrigo Guidini e a Cris Lavrati, que vão te ajudar, né, com a tua mediação.
Na verdade, eles é que vão fazer, eu só vou apresentar.
Que ótimo, vai ajudar também, com certeza. E é um bate-papo, é um diálogo regado também, alimento não só para a alma. A gente até aqui falou do alimento para a alma, né? Você até mencionou isso, que vai ter pizza, mas é importante dizer que a plenitude vem quando as duas, né, nossas duas instâncias estão alimentadas, a alma, a psique, né, a mente, mas também o corpo, né?
Claro, precisamos sustentar de duas formas, né, esses cavaleiros, né? A gente precisa se manter de duas formas, a alma bem alimentada, o corpo bem alimentado, assim a gente consegue ir para a batalha do dia a dia.
Entre amigos.
Entre amigos. E assim, vamos estar entre amigos, vamos estar entre pessoas que valorizam a arte, valorizam a cultura. O Instituto Samba faz algo inédito e inovador, assim, a gente tem muito carinho, a gente se espelha no Instituto Samba, porque, por exemplo, ontem, né, é o dia da feirinha que eles distribuem, eles amarram na cerca lá, ali ainda tem a parada de ônibus, eles amarram os temperos, né, os produtos que da horta mesmo deles, e botaram livros também. Então, bem isso que você disse, eles distribuíram afeto, distribuíram alimento para o corpo e alimento para a alma.
Bem bacana. Bom, para quem quiser participar, é hoje, então não perca. Eu sei que vai ser limitado, porque não cabe uma multidão. Como é que vai ser?
Então, as pessoas podem se inscrever, eu vou dar aqui o telefone, tem um custo, como a gente vai servir vinho e pizza, né? A gente vai estar ao redor da fogueira, como antigamente, contando histórias. Então, pode ligar para o Instituto Samba, que é 3025-1101, e fazer a sua reserva. O custo é R$ 30,00 para curtir o bate-papo, comer pizza e tomar vinho com a gente.
Muito bacana. Vonei, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço.